Audiobook Grátis apresenta Capítulo 3. Mahamak, apesar de sua instrução defeituosa, se não rudimentar, tinha vivido em roda de pessoas de instrução desenvolvida e educação, e convivido em todas as camadas. Era de uma cidadezinha do estado do Rio, nas proximidades da corte, como se dizia então. Feitos seus estudos primários, os pais empregaram num armazém da cidade. Estávamos em plena escravatura, se bem que nos fins, mas a antiga província do Rio de Janeiro era próspera e rica, com as suas rumorosas fazendas de café, que a escravaria negra povoava e penava sob os açoites e no suplício do tronco. O armazém em que Mahamak era empregado havia de tudo, ferragens, roupas feitas, isto é, camisas, calças, ceroulas grosseiras, para trabalhadores armas, louças, etc., etc. Comprava diretamente nos atacadistas da corte. Além disso, o seu proprietário era intermediário entre os pequenos lavradores e as grandes casas da capital do império, isto é, comprava as mercadorias àqueles, por conta destas, com o que ganhava comissão. Mahamak era contemplativo e melancólico, e vivia, debruçado ao balcão do armazém, ouvindo os tropeiros e peões contar histórias de todo gênero, façanhas de valentia, maus encontros pelos caminhos desertos, proezas de desafio à viola e de amor roceiro. No gênio, não saía ao pai, que era um minhoto ativo, trabalhador, reservado e econômico. Em poucos anos de Brasil, conseguiu ajuntar dinheiro, comprar um sítio em que cultivava os chamados gêneros de pequena lavoura, aipim, batata doce, abóboras, tomates, quiabos, laranja, caju e melancia, dando-lhe esta última cultura, pelos fins do ano e começo do seguinte, lucros razoáveis. Com o correr do tempo, comprara um bote e, duas vezes por semana, acompanhado de um companheiro a quem pagava, trazia ele mesmo os produtos de sua lavoura, navegando por um pequeno rio, mais ou menos canalizado, atravessando a Guanabara até o mercado. Vinha com o terral e voltava com a viração. O filho não seria capaz dessas proezas mais, como sua mãe, que, embora quase branca, tinha ainda evidentes traços de índio, seria capaz de cantar o dia inteiro modinhas lânguidas e melancólicas. Havia, quando rapazola, muitas névoas na sua alma, um diluído desejo de vazar suas mágoas e os sonhos, no papel, em verso ou fosse como fosse, e um forte sentimento de justiça. O espectro da escravidão, com todo o seu cortejo de infâmias, causava-lhe secretas revoltas. Certo dia, um viajante, que pousara no armazém, deixara, por esquecimento, na mesa do quarto em que fora hospedado, um volume das Primaveras, de Casimiro de Abreu. Ele nunca havia lido verso seguidamente. Nos jornais que lhe caíam à mão, mesmo nos retalhos deles e em páginas soltas de revistas que vinham parar ao armazém para embrulho, é que lera alguns. Dessa forma, encontrando, no seu natural melancólico, cheio de uma doce tristeza e de um obscuro sentimento da mesquinhez do seu destino, terreno propício, o livro de Casimiro de Abreu caiu-lhe na alma como uma revelação de novas terras e novos céus. Chorou e sonhou com os doridos queixumes do sabiá de São João da Barra e não deixou de notar que, entre ele e o poeta das primaveras, havia a semelhança de começarem ambos sendo caixeiros de uma casa de negócio da roça. Cristalizada a emoção profunda que lhe causara a leitura dos versos do Gaturamo Fluminense, Mahamak resolveu agir, isto é, instruir-se, educar-se é. Fazer versos também. Para isso, precisava sair dali, ir para a corte. De quando em quando, pousavam no armazém, onde dormia também, caixeiros viajantes de grandes casas da corte que tinham negócios com o senhor Vicente Aires, patrão de Mahamak. O seu natural bom, prestativo, a sua irradiação simpática, provinda dos seus sonhos vagos e amontoados, faziam-no estimado deles todos. Havia um, entretanto, que ele estimava mais. Era um rapaz português, o senhor Mendonça, Henrique de Mendonça Souto. Em tudo, ele era o contrário do pobre Mahamak. Era alegre, folgazão, paurador, bebia o seu bocado mais sempre honesto, leal e franco. Certa noite, estando ele hospedado nos fundos do armazém do senhor Vicente Aires, de volta de uma partida de manilha, na casa do sacristão da matriz, o alegre cometa veio a encontrar o caixeiro Mahamak lendo o volume de Casimiro de Abreu. Era alta noite, passava da meia, e, como o caixeiro tinha que se erguer às 5 da manhã, para abrir o armazém e atender a tropeiros e viajantes em preparativos de partida, tal fato causou pasmo a seu Mendonça, ainda lês, menino. e não te lembras que, daqui a pouco, deves estar de pé, filho de Deus. Esperava o Senhor. E mais esta. Então tu pensas que eu mesmo não sabia despir-me e meter-me à cama? Que lês? Primaveras, de Casimiro de Abreu. O caixeiro viajante acabou de vestir-se e deitou-se. Depois de cobrir-se, perguntou a Marramaque, tu gostas de versos, rapaz? Hesitou em responder, mas Mendonça fez rispidamente, dize lá, rapaz, porque nisto não vai crime algum. Está a ver-se, rapaz. Dize. Gosto, sim senhor, fez o caixeiro timidamente. Pois deves ir para o Rio, acudiu Mendonça com pressa, estudar é. Quem sabe lá? Se eu arranjasse um emprego na corte. Mendonça pensou um pouco e disse, na casa, não te serve. Há muito serviço e tu não te acostumas. És aprendiz de poeta, tens inclinação para essas coisas de versos e te aborrecias. O que te serve, era trabalhar numa farmácia. Fala a teu pai que eu te arranjo a coisa. Escrevo-te logo que chegar ao Rio. Mendonça cumpriu a palavra, e o pai consentiu que ele viesse para o Rio. Marramaque foi trabalhar numa farmácia vi, à noite, ia completando a sua instrução, conforme podia, nas instituições filantrópicas de instrução que existiam no tempo. Logo, tratou de fazer versos. E, certa vez, foi surpreendido por um dos habitués da farmácia, compondo uma poesia. As farmácias, naquele tempo, eram um lugar de encontro de pessoas graves e sisudas da vizinhança, que, à tarde, após o jantar, iam a elas espairecer e conversar. Quem surpreendeu o jovem Marramaque, fazendo versos, foi o senhor José Brito Condeixa, segundo oficial da Secretaria de Estrangeiros, poeta também, mas, de uns tempos para cá, somente festivo e comemorativo. Além de publicar, nos dias de gala, sonetos e outras espécies de poesias alusivas à festa, não se esquecia nunca de comemorar as datas domésticas da família imperial, em versos de um lavor chinês. Esperava o hábito da rosa mais, só veio a ter no fim do Império, quando retirou da imprensa nacional o terceiro volume da Sinopsis da Legislação Nacional, na parte que se refere ao Ministério de Estrangeiros. Lendo os versos do adolescente, Brito Condeixa gostou e jurou que havia de proteger o caixeirozinho. Falou ao patrão, e ele foi se empregar numa papelaria-livraria, na Rua da Quitanda. Frequentada por poetas e literatos que ensaiavam os primeiros passos, nos últimos 15 anos do Império, com ele se relacionou e sempre era escolhido para secretário, gerente, tesoureiro, de suas efêmeras publicações. Deixou o emprego da papelaria, sem zanga aí atirou-se às refregas e às decepções da pequena imprensa, com ardor e entusiasmo, sangue republicano e abolicionista, sobretudo abolicionista. Esse jornalismo contrário e efêmero pouco ou quase nada lhe dava para sua manutenção. Vivia uma vida de privações e necessidades prementes. Sem deixar os companheiros poetas, escritores, parodistas, artistas, ele se improvisou guarda-livros ambulante, fazendo escritas aqui e ali, com o que ganhava para ter casa, comida, roupa e até, às vezes, socorrer os camaradas. Manteve-se sempre absolutamente solteiro. Guardava, da sua vida de acólito da boêmia literária, recordações muito vivas, que gostava de contar, ensopando-as de comovida saudade. Anedotas deste, casos com aquele, expedientes daquele outro, ele narrava com chiste e firmeza de lembrança mais, ao que parece, a figura de seu tempo que mais o impressionou foi a de um pequeno poeta, que nunca teve seu quarto de hora de celebridade e hoje está totalmente esquecido. A respeito dele, Marramaque se referia com o sentimento profundo de quem se lembra de um irmão muito amado, a o Aquiles. Que alma! Que poeta! O senhor, dirigindo ao interlocutor ocasional, não o conheceu? Não me recordo. Nem de nome? Ele deixou obras. O outro com quem conversava, por delicadeza, respondia, de nome, pois não. Que alma era esse Aquiles Varejão? Morreu há pouco tempo, em 94 ou 95 e, se não me falha a memória, na Santa Casa. Morreu na maior miséria, entretanto, tudo o que ganhava, ele era tipógrafo, estava sempre disposto a distribuir com os amigos. Não pude ir vê-lo. Tinha tido o primeiro ataque e estava em tratamento. Lembro-me, porém, do seu último soneto que a Gazeta publicou. Que lindeza! Aquilo era um poeta que não fuçava, nem tinha compasso e régua. Ouça só. E, com uma voz difícil, devido à semi-paralisia da parte esquerda da boca, esbugalhando os olhos, devido ao esforço para pronunciar bem as palavras, recitava, prostrado nesta enxerga, sinto a vida ir, pouco e pouco, procurando nada para mim não há mais sol de madrugada, mas sim tremor da luz amortecida. Prazeres onde estais? Longa avenida de amores, que trilhei nesta jornada. Tudo acabou. É justa esta pousada, antes que dobre o sino da partida. Feliz quem tem família. Tem carinho de mãe, de esposa, e, em derredor do leito, não sofre o horror de achar-se tão sozinho. Porém ao meu destino estou sujeito devo, batendo as asas, sem ter ninho, buscar, quem sabe, um mundo mais perfeito. O Mahamaki, quase sempre, acabava de recitar os versos do amigo com os olhos úmidos e o ouvinte, não só pela dor demonstrada pelo declamador, mas também pelo tom elegíaco do soneto, comovia-se também e, antes de qualquer pergunta, comentava, é bonito. É mesmo lindo. Mahamaki, poeta raté, tinha uma grande virtude, como tal, não denegrir os companheiros que subiram nem os que ganharam celebridade. A todos gabava, sem que, por isso, não lhes notasse as falhas de caráter. Tendo vivido assim, em vários e diferentes meios, ganhando experiência e conhecimento dos homens e das coisas da vida, estava apto para julgar bem quem era Cassie Jones. Demais, devido à sua convivência com literatos, poetas e escritores, adquirira o hábito tirânico de ler diariamente todos os jornais que apanhava na repartição, e não fazia lá outra coisa, devido a seu estado de saúde. De quando em quando, ele encontrava notícias mais que escabrosas, às vezes sangrentas mesmo, em que estava envolvido o nome do famigerado violeiro. De umas delas, ele se lembrava perfeitamente, porque lhe havia causado, na sua alma retardada de idealista e sonhador, de poeta que quis ser amoroso e cavalheiresco, a maior revolta e um movimento de nojo irreprimível. Joaquim dos Anjos não estava a par dela, pois não tinha hábito de ler jornais e pouco tagarelava com as pessoas de suas bandas suburbanas. Mahamaki apoiou-se em contador e por alto. Num dos subúrbios, na proximidade da casa de Cassie, veio a residir um casal. A mulher era moça, fruída de carnes, alta, louçã, grandes olhos negros, um tipo do sul, ao que parece do Rio Grande. O marido, que era oficial de marinha, maquinista, era amorenado, tirando a mulato, baixo, sempre triste, curvado e pensativo. Apesar da diferença de gênios, que se percebia, e de idade, que estava à mostra, pareciam viver bem. Quase sempre saíam à tarde, iam a festas, a teatros e aos domingos, procuravam visitar os arrabaldes pitorescos e voltavam à noite. Tomavam comida fora e só tinham uma rapariguita preta, de uns 16 anos, para os serviços leves da casa. Não se sabe como, Cassie conseguiu conhecer a gaúcha e seduzi-la. Mal o marido saía, ele se metia em casa da moça com violão e tudo. A vizinhança murmurava contra aquela pouca vergonha. Fosse de que fonte fosse, o marido veio a saber e um dia, de revólver em punho, furioso, fora de si, louco, totalmente louco, penetrava na casa e alvejou a mulher com dois tiros de revólver, de cujos ferimentos veio a morrer horas depois. Após ter alvejado mortalmente a mulher, correu em perseguição de Cassie, que, descalço, de calças e em mangas de camisa, saltava cercas e muros, para se por fora do alcance do marido indignado. Entregando-se à prisão, o oficial maquinista contou toda a sua desdita e o causador dela. O delegado mandou procurar Cassie e conseguiu pilhá-lo à noite. Os agentes deram uma batida nos matos, e o galã fugitivo foi preso e recolhido à enxovia. Por ocasião dessa prisão foi que ele veio a conhecer Lafões. Tinha este sido detido e recolhido ao xadrez, por ter feito um distúrbio, num botequim, onde tomara uma carraspana, em comemoração ao ter acertado uma centena no bicho. Quando Cassie foi recolhido, já Lafões estava no xadrez, havia 4 horas. Cassie, que fugira do revólver do oficial, sem paletó e sem colete, em cujas algibeiras estava o seu dinheiro, não pudera comprar cigarro se mais Lafões os tinha. O profissional da sedução pediu-lhe um, que lhe foi dado. Disse, então, para Lafões, vou te soltar, meu velho. Tu és uma bela alma. Por que vosmecê está preso, meu caro senhor? Cassi respondeu com muita calma e indiferença, como se tratasse de um acontecimento vulgar, por nada. Coisas de mulheres, meu velho. É o meu fraco. Pela grade do xadrez, dirigiu-se a um soldado, a quem conhecia, e falou-lhe baixo qualquer coisa. Em breve, foi a praça substituída por outra. Vendo isso, Cassi disse para o velho Lafões: estás aqui, estás na rua. Mandei o soldado falar ao meu chefe político, e ele vai interessar-se para ser solto. E vosmecê? Não te importes comigo. Tenho que depor. Na verdade, Lafões foi solto, não houve, porém, qualquer intervenção do chefe político de Cassi. Libertou o próprio comissário que o prendera e o conhecia como homem morigerado e qualificado. Entretanto, o guarda das obras públicas sempre supôs que a sua libertação tivesse sido obra de Cassi, por isso lhe era grato e o defendia com todo o ardor. Lafões era um homem simplório, que só tinha agudeza de sentidos para o dinheiro que vencia. Vivendo sempre em círculos limitados, habituado a ver o valor dos homens nas roupas e no parentesco, ele não podia conceber que torvo indivíduo era o tal Cassi, que alma suja e má era dele, para se interessar generosamente por alguém. Muito diferente do guarda era Mahamak, cujo âmbito de vida sempre fora mais amplo e mais variado. Abraçava um maior horizonte de existência humana. Quando aquele lembrou que se convidasse o celebrizado violeiro, o contínuo viu logo os perigos que a presença do profissional da desonra das famílias podia trazer à paz e ao sossego que reinavam na casa de Joaquim dos Anjos. Além de compadre, Mahamak era profundamente amigo do carteiro, que o auxiliava nos seus transes de toda a ordem, um pouco, originados pelos hábitos boêmios que, de todo, não perdera um pouco, pela exiguidade de seus vencimentos, com os quais sustentava uma irmã viúva e dois filhos dela, ainda menores, com os quais morava, nas proximidades de Joaquim. Na sua vida, tão agitada e tão variada, ele sempre observou a atmosfera de corrupção que cerca as raparigas do nascimento e da cor de sua afilhada e também o mau conceito em que se tem as suas virtudes de mulher. A priori, estão condenadas e tudo e todos pareciam condenar os seus esforços e os dos seus para elevar a sua condição moral e social. Se assim acontecia com as honestas, como não pensaria sobre o mesmo tema um malandro, um valdevinos, um inconsciente, um vagabundo cínico, como ele sabia ser o tal Cassi? Durante o jantar, ainda se falou muito a respeito, mas com as reservas que a assistência de uma moça pedia fossem tomadas. Vamos experimentar, meu caro Mahamak. Ele sabe com quem se mete. Eu cá, por mim, nada tenho a dizer dele. Sempre me tratou muito bem e sou-lhe grato. É que você, Lafões, não lê os jornais. Qual jornais? Qual nada? Tudo que lá vem neles é mentira. Clara ouvia esse diálogo com muita atenção e forte curiosidade. Num dado momento, não se conteve e perguntou: o que é que esse Cassi faz, padrinho? A mãe acudiu ríspida, dizendo: não é de tua conta, bisbilhoteira. A única filha do carteiro, Clara, fora criada com o recato e os mimos que, na sua condição, talvez lhe fossem prejudiciais. Puxava ambos os pais. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz a mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Na tez, a filha tirava ao pai e no cabelo, à mãe. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados e rija musculatura. A mãe, não sendo muito baixa, escapava a média da altura de nossas mulheres em geral. Tinha ela uma fisionomia medida, de traços breves, mais regular, o que não acontecia com o marido, que era possuidor de um grosso nariz, quase chato, e malares salientes. A filha, a Clara, havia ficado em tudo entre os dois média deles, dos seus pais, era bem exatamente a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai e dos amigos, crescera cheia de vapores de modinhas e enfumaçara sua pequena alma de rapariga pobre de cor com os dengues e o simplório sentimentalismo amoroso dos descantes e cantarolas populares. Raramente saía, a não ser para ir bem perto, à casa de Dona Margarida, aprender a bordar e a costurar, ou com esta ir ao cinema e a compras de fazendas e calçado. A casa dessa senhora ficava a 4 passos de distância da do carteiro. Apesar de ser uso, nos subúrbios, irem as senhoras e moças às vendas fazer compras, Dona Engrácia, sua mãe, nunca consentiu que ela o fizesse, embora de sua casa se avistasse tudo o que se passava, no armazém do seu nascimento, fornecedor da família. Essa clausura mais alanceava sua alma para sonhos vagos, cuja expansão ela encontrava nas modinhas e em certas poesias populares. Com esse estado de espírito, o seu anseio era que o pai consentisse na visita do famoso violeiro, cuja má fama ela não conhecia nem suspeitava, devido ao cerco desvelado que a mãe lhe punha à vida. Entretanto, supunha que ele tirava do violão sons mágicos e cantava coisas celestiais. Joaquim dos Anjos, afinal, tendo o assentimento da mulher e também curioso de conhecer as habilidades de Cassi, no violão e na trova popular, consentiu que Lafões o trouxesse em sua casa, no dia do aniversário de Clara. Viria aquela vez e não viria mais. Lafões acolheu a resposta com viva alegria e tratou de entender-se com o tocador mal-afamado. Fez. Quando seus companheiros de vagabundagem souberam, comentaram cinicamente o convite: conheço bem esse carteiro. Ele não trabalha aqui mais na cidade, na zona dos bancos. Deve ter dinheiro. Tem um pancadão de filha, meu Deus! Que torrão de açúcar! Então estás feito, hein, Cassi? Fez alvarmente Zezé Mateus, aquela tendenciosa observação de Ataliba do Timbó. Cassi, o mestre suburbano do violão, o dedo da modinha, fingiu-se aborrecido e retrucou com fingido desgosto: vocês mesmo é que me desacreditam. Dizem coisas que não fiz e não faço, e todo mundo me enche de desprezo, senão de ódio. Não sou essas coisas que dizem de mim. Timbó teve vontade de rir à vontade, mas, embora mais forte do que Cassi, tinha este sobre ele um ascendente moral que não se explicava. Zezé Mateus, porém, com o seu peculiar meio riso de imbecil, fez: estou brincando, meu nego. Sou teu amigo, tu sabes. Eles conversavam sempre de pé, parados pelas esquinas. Raramente, sentavam-se a uma mesa de café. Aquela intempestiva observação do Ataliba, seguida do comentário de Zezé Mateus, arrefecera a palestra da sociedade. Despediram-se, e cada um foi para o seu lado. Cassi, que fingira aborrecer-se com a tendenciosa notícia de Timbó e o comentário de Zezé, ficou, ao contrário, muito contente com ela. Tinha resolvido não ir a tal festa mais, pelo que informara a Taliba, talvez não tivesse nada a perder. Experimentaria. Mordeu os lábios e seguiu para o clube, com a consciência leve e o coração alegre.